Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo bem? Coisa boa poder falar com você, né, nesta quarta-feira, né? Nós estamos chegando no dia 20 de maio. Somente esse registro estamos fazendo para que haja uma marca de temporalidade, né? Uma marca temporal para que você possa estar acompanhando sempre, sempre, sempre os nossos quadros. Estamos evoluindo, estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, Adinho Soares. Feliz da vida em estar mais uma vez junto com você. Estou muito feliz, muito grato de estar aqui juntos para que nós possamos estar trazendo mais uma de nossas programações. E nossas programações, nós estamos dando a sequência, a continuidade do assunto que nós estamos debatendo ao longo dessa semana, que é o assunto das TICs, né? As tecnologias da informação e comunicação. Então nós estamos mergulhando nesse assunto. Nós fizemos, né, na segunda-feira, a gente trouxe toda uma programação voltada a um introdutório sobre esse tema. A gente fez, né, uma passagem, né, por alguns pontos, algumas abordagens. Ontem, né, nós iniciamos com uma parte muito fundamental, muito bonita, né, a parte toda histórica, né, nós andamos e caminhamos, né, por um período bastante importante, uma análise estrutural da história, né, das comunicações, e nós vimos que a comunicação faz parte, né, e os avanços tecnológicos, cada avanço trazendo, né, uma tecnologia, uma nova camada, para que nós chegássemos até o ponto que nós estamos hoje, né? Num mundo globalizado, conectado, nós estamos, né, na sociedade conectada, uma sociedade, né, por assim dizer, uma sociedade de informação, né? Uma sociedade onde todos nós estamos, né, de um modo ou de outro, todos nós conectados com o uso das tecnologias da informação e também, né, as tecnologias da comunicação. Nós estamos criando, né, o chamado advento da sociedade da informação, né? Então nós estamos a sociedade informada. Nós somos uma sociedade que alterou completamente os meios e os modos de comunicação, trazendo instantaneidade, trazendo cobertura, globalidade. Você já parou para analisar que nós conseguimos, no período de hoje, conversar por vídeo, né, de uma forma instantânea com quem está do outro lado do globo. Nós conseguimos, né, avançar, né, no intuito que nós conseguimos efetuar reuniões em plataformas, né, aplicativos, plataformas digitais, com inúmeras pessoas ao mesmo tempo, cada uma delas em um local diferente, né, do globo. Então nós tivemos um avanço que nós criamos esse advento, né, dessa sociedade informatizada, essa sociedade com a informação. E nós aproveitamos o encontro anterior para construir, né, uma narrativa histórica. E muito bonito o nosso encontro, né? Nós fomos bastante disruptivos, né? A gente rompeu barreiras, a gente rompeu fronteiras, a gente abriu, né, todo o leque. Falamos do jornal, falamos do televisor, falamos do rádio, falamos da própria voz, né? Falamos da mensagem, falamos da escrita, falamos das pinturas rupestres, falamos dos heliogrifos, falamos de tudo, né? Tudo que o homem desenvolveu, a própria forma de comunicação, né? Foi uma tecnologia para a época, né? Naquele momento, há uma forma de nós expressarmos através de codificação de sons que se transforma, né? Essa codificação de sons se transforma em sentidos, palavras, algo racional, entendível, e nós passamos a toda uma transformação. Então foi um encontro muito bonito mesmo. E agora nós vamos estar então, né? Depois desse momento todo, vamos estar puxando um pouco mais para o Brasil, tá? A gente vai passar a observar um pouco mais sobre esses avanços todos que se fizeram aqui no Brasil. Claro que se nós fôssemos fazer um panorama global, fomos olhar a pauta globalmente, nós vemos que a partir, né, nós percebemos no mundo global, tá? A partir dos anos 60 e 70, principalmente a década de 70, tá? Ela foi muito fundamental para que criasse essa nova sociedade, esse novo advento, né, de toda a sociedade, essa nova sociedade que surge, né, essa sociedade da informação, né? Essa sociedade da informação, ela surge muito fortemente a partir da década de 70. E você vai me perguntar, mas como assim a década de 70? É o momento que começam as transformações no Vale do Silício, né? Não somente no Vale do Silício, mas o Vale do Silício, ele é muito importante, né? Foi o momento que começam os primeiros computadores, né? A serem trabalhados com o conceito de portáteis, né? A serem trabalhado com essa ideia de ter em casa, de estar auxiliando as pessoas. Então tudo isso começa, claro que muito rudimentares, né? Mas começam projetos, aí surgem poderosas americanas, né? Que vêm atuando nesse sentido. Mas um grandioso salto, né? E com certeza o Brasil se transforma em um grandioso beneficiário de tudo isso, se dá no Brasil a partir da década de 90, né? A partir da década de 90, ela é importante, ela é crucial, ela é fundamental para o Brasil, no qual há um próprio olhar, né, governamental para essa questão. O olhar, né, com o chamado Windows 95, lembra do Windows 95? É, eu vou dizer, se eu contar para ti, tu vai dar risada, mas eu vou contar para você, eu operei o Windows 95, né? Eu só não tive o contato pleno, apesar de ter mexido muito pouco, né? Com muita dificuldade de mexer o sistema DOS, né? O DOS. Pesquisei para você ver como é que era. Você tinha que lançar os comandos todos, né? Tinha que dar todos os diretórios de pasta, escrever todo o comando, era uma série de comandos que tinha que ser dado. E a ideia do Windows era isso, era criar uma camada em cima do DOS, né? O sistema Windows cria uma camada, uma sobrecamada em cima do DOS, utilizando o DOS por trás, cria-se essa camada pela frente e ele criava toda uma tela, né? Toda uma tela imersível, né? No qual você poderia ir clicando em determinadas abas, né? E essas abas iam criando esses caminhos. Né, criando esses caminhos. Foi um grandioso salto, né? Porque passa a trazer para você uma imagem, né? Projetando como você hoje vê na sua tela, no seu computador, né? Ou no teu celular, projeta uma imagem para ti, né? Que lhe dá toda uma interface, uma interface, né? Uma face ali de botões, de aplicativos, fecha, abre, de comandos, né? Uma multiplicidade de botões e comandos que você pode estar executando ali. Coisa que não tinha isso, né? O DOS você tinha que descrever caminhos, fazer execuções, ponto del, né? Tal, para andar, vinha barra, ponto isso, vinha fazendo tudo uma descrição, né? Para poder depois efetuar. Então foi um grandioso salto, né? E veio aí então o Windows 95, né? O Windows 95 foi um dos grandes que chegou no Brasil. Eu digo para ti que eu tive contato com o Windows 95. Eu até digo para você, talvez eu esteja falando com um pouco de falta de conhecimento. Talvez tenha muitas pessoas no país que tenham operado outro formato do Windows, né? Outros formatos de Windows. Mas talvez isso muito fechado, muito seleto, alguma indústria e outra coisa. Mas o Windows 95 foi uma chave muito forte para o Brasil, né? Ele chega com muita força no Brasil, ele assume, né? Então começa no Brasil uma revolução de tecnologia. O próprio governo, né? Uma ação governamental cria um canal de incentivo para que chegue aos lares brasileiros, os computadores comecem a chegar aos lares brasileiros, mesmo que sem acesso à internet, para que? Para o que com os computadores? As pessoas pudessem utilizar os computadores para poder já trazer novos pilares de educação, pesquisa, armazenamento de dados, para produção textual, para poder compor trabalhos, imprimir. Era uma ideia, era nesse sentido, né? Você tem uma bancada de atividades, né? Com o computador como uma grande ferramenta para ti. E era assim que vendia essa proposta. Então, através desse plano do governo, grandiosas players do Brasil, né? Inclusive o Grupo Silvio Santos, o Grupo Itaú, criando a Positivo, né? E algumas outras marcas internacionais entram no mercado muito forte e começam a dizimar, né? A disseminar, seria a palavra computadores, né? E esses computadores começam a ficar com preços mais acessíveis. Caros, mas ao mesmo tempo mais acessíveis, né? À população. E as pessoas começam a adquirir computadores, né? Começam a comprar máquinas, começam a comprar esses computadores, e esses computadores começam a ser colocado nas residências. Com toda essa ideia, né? Então as pessoas vendiam a ideia de comprar teu computador ia vir com pacotes de programas, ia vir com enciclopédias, traziam dicionários, traziam, né, ali materiais que as pessoas pudessem acessar e pudessem ampliar sua pesquisa. Tinha uma série de vantagens, mas com essa ideia muito mais para escritório, armazenamento de dados, educacional, né, e todo aquele fator tal. Existia o disquete, né? Não existia o período do CD-ROM, né? O CD-ROM, você nem sabe o que eu esteja falando aqui, mas era um compacto, né, lido por laser, né? Ele era um formato de um disco lido a laser, né? O CD-ROM, né? Era uma coisa tecnológica para a época, né? Depois veio o pendrive, aí o pendrive roda, né? Rouba a cena. E agora pouco se fala, até mesmo do pendrive, né? Pouco se fala nos dias de hoje de tudo isso. Mas vieram roubando a cena, né? E começou então, né, o Brasil a entrar nesse mundo tecnológico. O Brasil começa então a viver essa tecnologia. A partir de um determinado momento, né, eu vou colocar por dados empíricos, ou seja, pelo que eu experienciei. Aí a pesquisa, não vou te trazer a pesquisa com dados profundos, né, com dados após, você pode ampliar ela, efetuar uma pesquisa no Google, em determinado momento você pode ter mais acertabilidade dos dados, mas eu vou te trazer ela com um pouco de empirismo, ou seja, do que eu vivenciei, do que eu vi, do que eu mesmo experienciei, né? Então, a partir de um determinado momento, começa a entrar a internet discada. Como é que era? Era por através do pulso dos telefones, né? Pulso de telefone, o telefone que já estava presente em muitas residências, né? As pessoas pegavam, então conectavam, né, um chamado modem, né, no seu computador, compravam, quem é que não tinha, e esse modem dava o acesso, então, é como se fosse transformar o teu computador num telefone, né? Você tinha ali o telefone, tinha um software que você colocava, e ele ficava, então, através de uma caixinha de som e com microfone, você tinha, então, um telefone, né, convencional dentro desse computador para você operar dentro da sua casa. E a partir dali, então, surge, né, como é que era o nome dos chamados, né? Não eram os discadores, você tinha os chamados, eu vou usar um nome aqui genérico até me vir na memória o nome de como é que eles eram, né? Eram tipo uma espécie de ancoradores, né? Eram chamados dos portais, eram chamados de onde você se conectava, né? Se conectava, você fazia uma ligação para aquela central, e aquela central te dava uma conexão para a internet, né? Uma internet assim, meio deep web, bem rudimentar. E eu comecei a usar aquele formato, né? Então você discava, né? Fazia discava, ele fazia o sinal, né? Pipiri, pipi, ligando, fazia o sinal do pulso, né? Fazia pi, chamando, do outro lado dava o sinal que uma máquina atendia e começa uma conversa das máquinas, né? Como se fosse uma conversa entre fax, né? Era sinais eletrônicos, só de um barulho, né, um barulho de sons, né, como se as máquinas estivessem ali efetuando uma forma de conversa, e aí ela fazia essa conexão, né, e a partir dali você acessava por portais, né? Então tinha o portal UOL, tinha o portal Terra, né, tinha até mesmo empresas brasileiras criaram seus portais, né, que a partir dali você acessava. Então você acessava ali, caía numa página que eles tinham, né, e essa página que eles tinham lhe davam acessos, né, tinha links, tinha sugestões de locais que você poderia acessar. Muito rudimentar. Eu estou falando isso muito antes do próprio Google, né, do próprio indexador de pesquisas Google, que ia vir ser um dos mais famosos do mundo. E aí o Brasil, então, né, ali por volta de 98, próximo a 2000, ele começa então, né, a pulsar muito fortemente a sua conexão de internet, né? E claro que a partir desse momento, dessas conexões, era muito pesado, né? Você abrir uma imagem, abrir uma foto, ver fotos era algo de muito pesado. E não havia, assim, né, um bom senso regulatório na internet. Era uma, muito deep web, né? Ou dark web, como é que o pessoal está dizendo. Era uma internet muito aberta, né? Inclusive, tudo que era proibido, tudo que era que você possa imaginar na tua mente de proibido, a internet era liberado. E era o que atraía as pessoas, né? Era o que se tinha fantasia para que as pessoas pudessem estar conectando, estar internamente dentro da internet. Era assim que se chamava. Então as pessoas corriam para adquirir um computador, corriam para poder adquirir uma linha telefônica. O maior movimento de movimentações, né, de conexões na internet se dava no período da madrugada, porque você pagava apenas um pulso. As telefonias cobravam a madrugada inteira, da meia-noite até as 6 horas da manhã, como se equivalesse apenas a um pulso telefônico, né? Ou seja, dependendo do horário que você ligasse, esses pulsos, eles contariam por minutos, contavam muitas vezes por cada 30 segundos, e esses pulsos iam determinando o valor que ia vir na tua conta telefônica. Assim como se fosse, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui, se tu usar a energia elétrica da meia-noite às 6, você não paga nada por usar. Algo assim, tá? Ou tu vai pagar uma taxa mínima. Então o pessoal optava por aquele horário, né? A madrugada. E a madrugada era o horário de você desvendar o mundo da internet. Muito pesado, muito difícil de se conectar, muito lento. Você clicava, né, por vezes, numa determinada informação, uma determinada página, até inclusive você muitas vezes se perdia pelos caminhos que te orientavam, porque você não tinha uma direção a seguir. Você tinha objetivos, né, talvez, e você ia pesquisando, ia caindo em páginas, ia entrando em outras páginas, e aquilo ia entrando outros materiais, iam abrindo subtelas com ofertas, e você ia clicando naquele material e entrando. Era uma coisa assim, meio a campo aberto, né, e você ali tentando pesquisar e se descobrir por tudo aquilo ali. E assim começa, né, a navegação, né, a internet muito rudimentar, o Internet Explorer, Internet Explorer, né, começa desse formato, então, a surgir. A primeira forma, né, mais dessa nova tecnologia, essa tecnologia informacional dentro do nosso Brasil, esse salto, né, das TICs dentro do nosso país. E a partir desse momento, então, começa a surgir a internet de 300K, depois começa a internet de 600, e aí vem 1 mega, vem a internet de 2 mega, 3 mega, e vai subindo cada vez mais, né? Hoje nós ouvimos falar de velocidades absurdas, né? Hoje nós ouvimos falar de velocidades absurdas. Eu, para você ter uma noção, estou falando com você aqui, eu navegava na internet antes do nascimento do YouTube. Eu vi o nascimento do YouTube, né? Eu vi o nascimento do YouTube. E digo sinceridade para você, naquela época você não acessava o YouTube. Se vocês quisessem ver um vídeo de YouTube, para quem tinha uma internet muito lenta, não assistia. Já era, você não tinha contato, né? Tive contato com o ICQ, tive contato com o Orkut. Olha quantas memórias eu estou trazendo para vocês aqui, né? Tive contatos com diversas outras ferramentas. E eis, né, que começa a se aprimorar um pouco mais a velocidade da internet. E a partir do momento que a internet vai aprimorando a sua tecnologia dentro do Brasil, vai criando essa rede de conexões, ele vai criando também uma rede de emuladores, né? O que, que eram os tais emuladores? Eu vou chamar por esse nome, né? Eu me lembro do Emule. Era um programa no qual você baixava no teu computador e todas as pessoas que baixavam aquele Emule, né, aquele programa em si, nos seus computadores, eles criavam uma rede aberta entre computadores, no qual nós dividíamos, né? Nós compartilhávamos e dividíamos arquivos. Então as pessoas passavam madrugadas inteiras baixando arquivos, né? Você colocava aquele tempo muito em voga, né? As pessoas queriam ter muito acesso à musicalidade. O filme veio depois, né? Que seria hoje considerado pirataria, aberto aquele tempo na internet, né? Então você fazia uma lista de pesquisa de músicas, enfileirava aquelas músicas todas, deixava madrugadas, dias, semanas, 15, 20 dias, né, baixando aquelas músicas, vinham fragmentadas, né, e depois elas iam montando e elas iam se armazenando no teu computador e você tinha que ir passando urgentemente aquilo para um disquete, você ia passando por CD-ROM, né, que fazia as gravações dos CDs para você poder limpar os espaços, né, que você tinha de armazenamento no teu computador, que eram muito rudimentares. O meu primeiro computador, para você ter uma noção, tinha 600 mega de espaço, o chamado Bigfoot, né, era um disco grandão, que era um CD-ROM, né, que ficava dentro de um HD gigante, grande, né, que não podia bater. Se tu batesse no computador, ele arranhava esse CD-ROM e esse CD-ROM ia criando fragmentos, né, ele ia diminuindo cada vez mais o espaço, porque ele ia inutilizando os blocos, né, que não poderiam ser mais usados porque riscou. Então você tinha que ter muito cuidado, né, muita atenção. Aquilo comia uma luz, ele consumia, né, uma energia elétrica muito pesada. E assim era um método, né, muito rudimentar do uso das primeiras tecnologias, né, a mais sofisticada que tinha chegando no coração do brasileiro. E você então tinha momentos, né, de muitas descobertas, né? Você começava a ter acesso a esses conteúdos, a esses materiais, você tinha acesso a informações, né, que começavam a se propagar de um lado para o outro, que pouquíssimas pessoas, né, tinha, né? Você percebia-se que o mundo, né, o Brasil, ele estava totalmente descoberto, descortinado para muitas coisas, né? Não tinha essa informação. E quem eram as pessoas que navegavam passaram a ser as pessoas que tinham informações, né? Pessoas que tinham a pesquisa, que traziam informações, pessoas que trocavam informações. Quando você sentava com os teus amigos, né, você passava a ser o vetor de informações, né? Você dizia, eu estou pesquisando isso, eu vi sobre isso aqui na internet, eu vi que está acontecendo um fenômeno assim, eu vi que está acontecendo uma situação assim, eu tenho acesso a esses novos filmes, eu tenho acesso a esses tipos de música, né? E começa a surgir um novo ambiente. Inclusive começa a surgir, né, um fenômeno que talvez, acho que nem sei se existe mais, as lan houses, né, onde o pessoal começa a criar as vilas, né, de computadores, onde as pessoas iam lá, né, nessas casas, onde eram as vilas, onde tinha diversos computadores, e as pessoas ficavam horas acessando computadores, tudo aberto, né? Ainda como está mais ou menos no dia de hoje, só aquele tempo mais aberto ainda, mais aberto ainda. Lembro-me do Messenger, né? O Messenger, do MSN, Microsoft cria, né, o Messenger, onde as pessoas, através do Messenger, como se fosse o WhatsApp no dia de hoje, né? Só que um pouco mais rudimentar. Aí você ficava trocando mensagens com pessoas por ali, não havia num determinado período voz. Eu me lembro que a voz veio muito tempo depois, né, o uso de voz, e não conseguia se enviar fotos, não se enviava determinados documentos, era difícil. Depois isso foi aprimorando, e o MSN era o material de diálogo através das plataformas, né? Depois o MSN evolui para a câmera, você já podia botar uma câmera, já podia ver a pessoa do outro lado, né? Tudo hoje, e isso tudo fora do celular. O celular vem depois, né? O celular chega muito tempo depois, muito tempo depois. Estou contando coisas para vocês muito antiguíssimas. Aí vem o Windows 98, depois vem, né, um novo, eu não me lembro se foi depois de 2000 ou 2000, vem um outro Windows, e aí vem vindo, né, as novas formatações de Windows, e cada Windows que vinha trazia maiores incrementos, mais formas, né, de você estar utilizando-se dessa plataforma para uso e, com certeza, para aprimoramento das tarefas. E começa, então, né, esse período em que o Brasil começa a se propagar com esses números de computadores, começa a haver necessidade crescente de fornecedores, né, de internet, começa a surgir, então, no país esse novo caminho, né, esse novo número de pessoas que começam a fornecer os provedores de internet, chamados provedores, né, de internet, começa a surgir empresas, né, com grandiosa tecnologia, começa a surgir, então, internet via rádio, internet via cabo, começa com velocidades baixíssimas, né, 600 mega, 300 mega, velocidades muito baixas, 1 mega, 3 mega. Se eu falar para você hoje de que internet de 1 mega era luxo um tempo atrás, você vai achar um absurdo. Gente, que pena, nosso tempo fechou por aqui, né? Eu tenho certeza que você gostou muito dessa história, uma história empírica aqui, né? Uma história de registro pessoal, né? De vivência com a internet, revolucionária, muito revolucionária esse período. Nós vamos encerrando por aqui, vamos usar esse programa como se fosse um introdutório para você compreender como é que se deu, né, na carne, na pele, um incremento mais ou menos dessa tecnologia chegando no país. Nosso próximo encontro a gente pode ampliar um pouco mais sobre tudo isso e mostrar para vocês como já começa a mudar os arranjos no país, né, e começa a se transformar diversas coisas no nosso país e começa a mudança na sociedade brasileira a partir desse momento, né? A gente pode fazer essa análise também. Vamos encerrando por aqui, um grande abraço para você, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado por você estar junto com a gente. Abraço, tchau, tchau.